Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Infelizmente, já de antemão, pedimos desculpas, semana passada a gente não teve episódio, a gente teve um problema com gravação.
A culpa é minha, galera, a culpa é minha, minha internet foi pro cacete, não conseguimos gravar, tá tudo resolvido já.
É, já resolvemos. Enfim, não tivemos episódio, mas estamos de volta. Bruno já pulou etapas, mas já tá aí, tô aqui com ele, com o @coachbaranda, sempre aqui presente do meu lado. Felicidade de gravar depois de uma vitória, algo um pouco controverso essa temporada, mas estamos aí, né, Bruno?
Isso aí, cara, tamo aí, né, depois de vitória, bom, ganhamos, né, falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas a gente teve esse problema com a internet, não pudemos gravar, mas agora tamo de volta aí com tudo e vamos analisar um pouquinho desse jogo aí, falar das nossas expectativas daqui pra frente, né.
É isso, Bruno, a gente vai fazer toda essa análise como sempre, o recap do programa do jogo contra o Cardinals, vamos falar também de Chargers e Patriots, né, o próximo jogo, e eventuais tópicos que surgirem aí no decorrer dessas análises, quanto ao futuro da franquia e tal, algumas coisas do tipo, a gente pode vir ou não, a dar uma pincelada, embora não seja focado nisso. Nossos recadinhos de padrões aí, né? Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, entra lá, manda uma DM pra gente no @DoYourJobPod ou em qualquer uma das redes sociais que a gente sempre cita aqui, que a gente manda o link, você entra lá no grupo do WhatsApp, a não ser que você seja um defensor do tanque. Dito isso...
Já teve gente que rodou.
Teve gente que deu uma rodada aí, nada contra, mas infelizmente complicou. Não,
nada contra pessoalmente, mas eu tenho muita coisa contra quem pensa sobre
isso. Exato, não tenho nada contra a pessoa, né? Tipo, mas acontece. Enfim, galera, a gente já volta, então não vamos ter o bloco de notícias, acho que é a única que seria relevante para trazer aí que o Edelman realmente foi colocado na lista de Covid, apesar de não estar apto ainda, né, em relação à cirurgia que ele fez, e tem uma controvérsia enorme saber se ele joga esse ano ou não, enfim, foi colocado na lista, acho que de notícia relevante é essa, então a gente nem vai pro bloco de notícia, vai direto pro recap do jogo do Patriots contra Cardinals. A gente já volta, galera. Bom, estamos de volta aqui e a gente vai falar desse jogo. Eu queria começar puxando hoje, né? Geralmente às vezes pergunto para o Bruno e tal, e eu queria começar puxando para a defesa, cara, porque foi algo, algumas coisas me animaram bastante nesse jogo. Eu acho que, eu vou começar falando dos meus destaques, do panorama geral, mas os meus destaques para esse jogo foram, o principal foi o Adam Butler, teve aí para mim uma das melhores partidas da carreira dele, com o Patriots, ele agora finalmente saudável. O Winovich, mais um jogo bom do Winovich, né? Já o Bentley, eu estava até falando com o Bruno antes de começar a gravação, dentro das limitações que ele possui, ele superou minhas expectativas, jogou muito bem, teve um papel importante em alguns stops, principalmente a da goal line no final do segundo quarto. E os dois corners jogaram muito bem também, né, Bruno? O JC Jackson e o Gilmore tiveram uma partida bem, bem sólida como corners, e a gente teve aí, a meu ver, me arrisco a dizer, a forma de 2019 do Gilmore, principalmente se olhando contra o Hopkins, né? E principalmente se olhando algumas faltas que a gente vai entrar nesse tópico mais à frente, que, pô, incrível a arbitragem marcar alguma coisa desse tipo. E também o Kyle Dugg, cara. O Kyle Dugg nesses últimos jogos tem jogado aí 80% dos snaps, tem jogado muito bem. E o Patriots é um study, né, como falam. Eu acho que o Patriots achou um cara aí que, independente do nível de competição que ele tinha lá em Leroy, ele tá conseguindo traduzir na NFL. Ele é um cara que não perde tackles, é um cara que consegue sair do bloqueio, isso quando tá jogando contra o boxe, é um cara que ainda tem que melhorar marcando tight ends, etc. Sim, tem que melhorar, né? É um papel que ele não fazia, mas é um cara que é mais um cara sólido que a gente achou aí. Ele foi importantíssimo nesse jogo, num teco no Kenyan Drake, quase que praticamente open field, mas é a ponto do Kenyan Drake fazer o touchdown e ele parou. Então, assim, é mais um cara que me animou bastante. E num geral, limitamos o ataque forte do Cardinals, com várias peças, mesmo com o desfalque do Larry Fitzgerald, para 17 pontos. Então isso me deixou bem animado, né, Bruno? Aí eu já deixo você puxar aí e entrar nos seus status, se quiser.
É, cara, eu acho que o Peixe teve um bom jogo, né, defensivamente, se a gente parar para pensar, por dois fatores. Primeiro que é aquilo que a gente sempre fala, né, o Belichick, ele tem sempre como objetivo tirar a tua melhor arma e fazer com que você ganhe com a sua segunda, terceira, quarta melhor arma. Né? E a grande verdade é que o Patriots tirou a primeira e segunda melhores armas do Arizona Cardinals em DeAndre Hopkins e Kyler Murray. Né? Porque até aí o meio do quarto, o Patriots limitou muito o efeito Kyler Murray no jogo com as pernas. Né? E a partir do momento que o Patriots teve mais coisa para defender, aí o Kyler Murray conseguiu criar uma coisa ou outra. Né? Mas o Patriots foi muito bom em limitar isso. Mais uma vez a gente viu, né, o jogo corrido, a defesa do jogo corrido falhando, né, um pouco. Não foi tão ruim quanto outros jogos, mas a gente viu o Patriots ceder 138 jardas aí, né, com uma média
somando
de...
Somando os três, né?
De 4.1 por carregada. No início do jogo, a gente viu o Patriots com muita dificuldade de conter as corridas por fora, mas isso melhorou ao longo do jogo devido a algumas chamadas de outras formações e pacote de blitz pelo Steve Belichick, né? Que essa semana o Bill Belichick veio dar o mérito, né? E acho que finalmente botou aí no mundo o fato de que o Steve Belichick chama todas as jogadas da defesa do New England Patriots. Então, assim, bom trabalho do Steve Belichick, né? A gente viu aí alguns jogadores. O Bentley, para mim, foi o grande destaque contra o jogo corrido, né? A gente viu o Bentley com 6 stops, né? O Lawrence Guy com 4, o Adrian Phillips com 3, o Adam Butler com 2, Jason McCourty com 2, Kyle Duggar com 3 e um tackle errado, o Winovich com 2 e um tackle errado, Trace Hall com 1, Wise com 1, Jones com 1, Spence com 1, Gilmore com 1, tackle errado, Jackson com 1 e tackle errado. Né? Eu identifiquei algumas coisas nesse jogo do Chase Winovich, por exemplo, né? Quando a gente fala que ele é bom contra o jogo corrido, ou a gente fala que ele é ruim contra o jogo corrido. E o ponto é, ele tem uma boa integridade de gap, ele consegue se segurar, mas segurar o próprio chão, né? Que a gente fala, é o termo que a gente usa para não se deixar ser arrastado. Mas eu acho que a falha do Chase Winovich, principalmente em corridas pra fora. É falar, mas ele é outside linebacker, ele só tem que se preocupar com a corrida pra fora. Não, quando ele tá trabalhando contra uma corrida inside, ele faz muito bem o pin de não deixar a corrida ir pra fora dele. Mas quando a corrida é uma corrida outside, às vezes me parece que ele dá espaço pra não ser bloqueado, e com isso ele cria espaço pra running lane ser criada. Né? Não é algo que a gente vê em toda jogada, mas é algo que eventualmente acontece. Quando a gente vê ele ter cobertura por fora, isso não acontece, que permite ele ser mais agressivo. Né? Então esse é o ponto que eu quero ver o Chase Winovich se desenvolver um pouco melhor. Né? O Duggar é um cara também que está fazendo muita diferença.
Setando esses edges, de certa forma.
Setando esses edges. Né? No jogo corrido, no geral, ele é uma máquina de tackle, ele aparece bem, ele é violento, ele é um cara meio sem noção, né? Ele não se preocupa muito com o próprio corpo, ele entra jogando o corpo mesmo e foda-se. Bom trabalho dele nesse ponto. Tô gostando muito dessa pick do Duggar, que a cada jogo se mostra mais sólido, né? O Terrace Hall apareceu bem nesse jogo, né? Ele não é um cara muito grande, não é tão atlético, mas ele é um cara inteligente, ele joga com uma boa forma, né? E o Bentley voltar fez bem pra ele, né? Porque aquela parada, a gente falava que o Bentley não é um cara que deveria estar jogando ali no meio sozinho, não tem qualidade pra isso. E aí o Bentley saiu, o Hall entrou e a gente falou a mesma coisa dele. Mas juntos eles estão dando uma dinâmica interessante, porque o Bentley é um cara um pouco mais forte, é um pouco mais pesado. E esse jogo foi o melhor jogo do Bentley na temporada, sem dúvida. Mas tem alguns momentos que ele ainda falha, né? Por quê? Porque falta qualidade. Não é à toa que o Bentley foi uma pick, sei lá, de sexto round, né? Uma porra dessa. Mas enfim, bom jogo dos dois, né? Não botaria nenhum dos dois como o destaque do jogo, mas bom jogo. O destaque dessa defesa nesse jogo. Só tem dois nomes que a gente pode falar. Um é Stephon Gilmore, que limitou o DeAndre Hopkins, e o outro, sem dúvida, que aí pra mim, em minha opinião pessoal, foi o melhor jogador da partida, é o Adam Butler, que fez um puta de um jogo, né? Teve 2 stops, também 2 sacks e 2 hits no QB, então um puta jogão do Adam Butler, né? Ainda teve passe defletado, né? Que isso não aparece nas minhas estatísticas, mas ele teve pelo menos 2 passes defletados, eu vou falar um pouquinho disso, né? O pass rush do Patriots foi muito interessante nesse jogo, a gente viu eles aparecerem bem. O Adam Butler, como eu falei, 2 sacks, 2 hits. Chase Winovich com 1 sack, 2 pressões. Dietrich Wise com 1 pressão. Jonathan Jones com 1. Kim Spence com 1. Lawrence Guy com 1. E aí eu quero falar do nome que para mim foi uma peça importantíssima dessa defesa nesse jogo, que se chama Josh Uche. Josh Uche foi o grande nome do pass rush, mesmo sem ter nenhum sack. Foi um QB hit, uma pressão, mas foi um cara que se mostrou extremamente disciplinado como pass rusher, né? A gente normalmente vê jogadores mais jovens assim querendo com muita fome no quarterback, né? Mas ele é um cara extremamente atlético e ele estava fazendo um trabalho extremamente bom de dar contato nos tight ends, né? Ou nos running backs, quem tivesse saindo pro lado dele. E também contendo o Kyler Murray, né? A gente falou que o Patriots conseguiu conter a ameaça Kyler Murray pelo chão, muito em fator do Josh Uche, que não caía nos jukes dele, não caía nos fakes dele no início de movimento. A gente viu o Uche chegando perto dele, não engajando necessariamente no tackle, subindo os braços, né? Diminuindo velocidade, tentando cercar ele, e isso foi um grande fator, porque a gente sabe que o Kyler Murray é um cara extremamente atlético. Nenhum linebacker vai ser tão atlético quanto ele se você for com muita sede ao pote. Tu vai tomar um come e vai ganhar, eles vão ganhar jardas. Eu gostei bastante da atuação do Josh Uche. Eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis por esse desempenho de conter o Kyler Murray. E sem conter o Kyler Murray, o ataque do Arizona Cardinals é outro ataque muito mais perigoso, né? Falando aí de pass coverage, né? O Kyler Murray vem sendo um dos melhores quarterbacks da temporada. Tem gente falando dele como um dos candidatos a MVP, talvez não o candidato mais forte, mas alguém que está na conversa. E ele hoje, esse último jogo, foi 23 de 34, para 170 jardas, uma média de 5 jardas por tentativa. Um bom trabalho do Patriots limitando. A gente viu aí o Gilmore e o Jayce Jackson com trabalhos difíceis, né? Parado de Andrew Hopkins, para o Christian Kirk. E a gente saiu quase praticamente limpo, né? Vamos botar assim. Tiveram algumas faltinhas, né? Eu discordo de algumas faltas que deram em cima do Gilmore, mas eu também posso estar sendo um pouco clubista aí nesse ponto.
Não tá não, tá não.
Enfim, não vou nem entrar nisso, mas assim, eu não jogaria flag, mas enfim.
Não precisa entrar, mas não tá sendo clubista porque não foi falta.
O Jayce Jackson teve uma pequena lesão, mas ele já treinou normalmente hoje. E vamos lá pros dados, os dados de jardas permitidas, né? John Bentley permitiu 5 de 5 para 34. A gente vê aqui, 5 de 5 para 30, ele permitiu 5 targets em cima dele, completaram os 5, mas a gente vê um número extremamente limitado, né? Quando a gente vê é uma média aí de 7 jardas por tentativa em cima dele, né? A gente teve uma do DeAndre Hopkins que levou a maioria dessas jardas, né? Ele nunca deveria estar marcando o DeAndre Hopkins, foi uma cobertura em zona, mas enfim, a gente vê ele permitindo por muitas vezes porque é um cara que está trabalhando em direção a flat, está pegando um running back aí e permitindo catch, mas limitando ele, né? Visto que a maioria das jardas dele, se não me engano, foi um catch de 15, 20 jardas aí do DeAndre Hopkins em cima dele, né? Então você bota aí que ele permitiu, sei lá, 4 de 4 para 15 jardas, né? 20 jardas, enfim. Não acho um desempenho tão ruim. Stephon Gilmore 3 de 4 para 26, um holding e um pass interference. Jason McCourty 2 de 2 para 24, um holding. Esse holding foi holding mesmo. Em cima do aquele Dan Arnold, bom tight end, bom tight end. Gostei, eu nunca tinha visto esse cara, gostei dele. Jonathan Jones 4 de 6 para 21 jardas. Chase Winovich 1 de 1 para 19. Terrace Hall 1 de 1 para 13. Esse 1 de 1 para 13 do Terrace Hall foi uma jogada que ele tava marcando slot do Andrew Hopkins, puta receita para dar merda. Kyle Duggar 2 de 2 para 9, Jayce Jackson 2 de 6 para 7, Devin McCourty 1 de 1 para 7, John Simon 1 de 1 para 6, Adrian Phillips 1 de 2 para 4 e uma interceptação num passe defletado pelo Adam Butler. Né, bom trabalho aí da defesa do Patriots, limitando um ataque cheio de armas aí que a gente vê em Arizona. Né? Tem o DeAndre Hopkins, tem o Christian Kirk, tem a Isabella, tem Larry Fitzgerald, tem Kenyan Drake, tem Chase Edmonds, tem o tal do Dan Arnold. Né? É Dan Arnold o nome do cara? Eu não lembro agora exatamente. Né? Mas tem um bom grupo de armas aí, e o Patriots conseguiu fazer um bom trabalho limitando. Uma defesa que é tão criticada, uma defesa que relembrando, né? Justamente criticada, falta talento na defesa, mas o Patriots aí encontrando seu caminho para buscar vitórias, né? Buscou contra um ataque poderoso do Baltimore Ravens, né? Buscou contra mais um ataque forte agora do Arizona Cardinals. Bom trabalho, né? Da defesa de New England para selar essa vitória.
Não, eu concordo com você, e até você destacou aí alguns pontos, né? Eu não queria te interromper na hora, mas o Josh Uche, por exemplo, teve um lance que ele ficou praticamente open field com o Kyler Murray, que pô, foi um puta destaque, uma puta paciência dele para não cair nenhum juke, nenhuma tentativa. E aí acho que depois algum corner chega e consegue botar o Kyler Murray para fora de campo, né? Com a ajuda do Uche, mas foi ele que começou esse trabalho. E outro destaque positivo também, que eu acho que nem todo mundo reparou, mas na interceptação do Adrian Phillips, que acabou sendo, de fato, muito melhor. Mérito Adam Butler, mas muito mérito do Inovich, né? Na primeira leitura, porque o Kyler Murray estava buscando o DeAndre Hopkins e é o Inovich que pula, né? Vê que lê o quarterback, lê que ele ia lançar no DeAndre Hopkins, pula, tira essa primeira leitura dele, o Kyler Murray passa para a segunda leitura, e aí é onde o Butler levanta o braço, também consegue fazer esse trabalho bom de desviar o passe e capitalizar essa interceptação aí com o Adrian Phillips, né? E é algo que eu tinha sentido um pouco de falta nos últimos jogos, né? De realmente capitalizar essas oportunidades na defesa de recuperar a bola, de turnover. Às vezes a bola bate na mão, aí dropou, aí um jogador bate de cabeça com outro, né? Como tiveram nos últimos 3 jogos. Enfim, isso é uma coisa que em 2019 não aconteceu para essa defesa. E é importante roubar a bola. E eu acho que foi um bom complementary football jogado de maneira geral, assim, ataque, defesa e special team, né? Um realmente complementando o outro nessa partida, ao meu ver. Foi a defesa segurando quando precisou, dando oportunidade para o ataque pontuar, ataque pontuando quando precisou, e quando não estava pontuando, a defesa conseguiu segurar. O especial time conseguindo colocar boas posições de campo para o Patriots e boas posições de campo para a defesa sair, né, encarar o ataque do Arizona. Então, acho que esse foi um bom complementar de futebol. E já puxando esse gancho, a gente pode passar para o ataque, Bruno. Começar falando do ataque. Mais uma vez o Patriots tenta correr com a bola, porém, né, vai para o jogo com essa intenção, porém o Arizona Cardinals entrou aí basicamente como se estivesse jogando em uma goal line, a grosso modo, né, sem jogadores pesados, mas com 8 na linha de scrimmage, quase que a todo momento, independente da situação de campo. E isso aconteceu diversas vezes no jogo. E eu acho que a inabilidade, né, ou melhor, o demérito. Não estou criticando de maneira cega aqui, mas o demérito dos recebedores de maneira geral, principalmente de identificar que estavam jogando às vezes contra cover 1 single high ou eventualmente cover 0, mas a maioria dos casos foi cover 1 que eu notei, o Bruno me corrija se eu estiver errado, foi essa incapacidade, esse é o problema, a incapacidade deles ganharem essas batalhas individuais. Porque se você está jogando cover 1 single high, é sua obrigação ganhar. Né? Dependendo da rota que você estiver fazendo, é sua obrigação ganhar, pô, você está jogando contra o corner. E eu acho que isso prejudicou também um pouco o Cam Newton. Tiveram alguns lances que ele poderia ter lançado a bola, segurou um pouco demais, e aí você vai ver no replay, né, e na câmera ou na câmera do coach Cam, e você vê lá que realmente o wide receiver ganha, a janela é muito curta, porque poucas vezes isso aconteceu, por exemplo, com o Myers, em 2, 3 lances que ele ganha a rota no meio, mas o safety desce exatamente no Myers, como se fosse uma segunda dobra. E os outros recebedores não tiveram a capacidade de ganhar. Então, assim, limitou um pouco do Cam Newton. É óbvio que se a gente pegar o status do Cam Newton aqui de 9 passes para 18, desculpa, 9 passes completos, né, para 18 tentativas, 84 jardas e 2 interceptações, é péssimo, é ruim. E realmente as 2 interceptações foram culpa dele. Os passes deveriam ter sido mais para fora, no ombro de fora. Isso é evidente. Mas eu acho que faltou um pouco. Eu queria ter visto melhor os recebedores ganhar essas batalhas individuais, sabe? Seja o Bird, seja o próprio Myers em alguns momentos, seja o Nakiel Harry em outros momentos. Eu queria ter visto isso acontecer melhor. Eu vou deixar o Bruno passar o status, mas já dou um destaque. A belíssima chamada do McDaniels na campanha aí para o field goal, né, cara? Porque ele usou exatamente essa blitz e essa pressão que o Cardinals vinha trazendo contra o Cardinals, né? Porque você faz o fake, tem o lead block, o Cam Newton sai sozinho, né? Alguém pega a blitz e o Cam Newton sai sozinho do read option. E aí no final teve a falta aí de 15 jardas, que se pode ser discutido ou não se foi falta, até começou dentro de campo, mas de fato ele abaixa a cabeça. E ele teve dois hits, né? O Isaiah Simon teve 2 hits onde ele abaixou a cabeça. Não entendi até o Bruno se entender pela regra aí, por que que ele não foi ejetado no primeiro, né? Porque para mim não é intensidade, diz na regra lá que se começaram um tackle sem braço, né, com o topo do capacete, seria motivo para ser ejetado. Enfim, Mas foi uma puta chamada do McTennis. Eu vou deixar o Bruno aí trazer, mas esse foi o meu panorama do ataque. Eu queria ter visto mais recebedores quando um time foi enfrentar a gente dessa forma, né? Lotando box e jogando em single high, deixando impessoal. Os recebedores têm que fazer um trabalho melhor nesse sentido, Bruno.
É, cara, eu acho que assim, não tem como botar só na conta dos recebedores, né? Eu acho que assim, óbvio que os recebedores do Patriots são um problema, né? Quando o Jacoby Myers é o melhor alvo e os times já se ligaram disso e estão marcando ele em cima. E a partir daí você tem que ter armas que conseguem criar em cima dessa vantagem, né? E o Patriots não tá tendo, né? Que o Herron simplesmente não tá conseguindo produzir. O Damien Bird tem uma produção limitada, mas muito disso vai em cima do Cam Newton, né? Hoje ou ontem perguntaram pro McDaniels se ele ainda tem confiança no Cam Newton como um passador, e ele falou, absolutamente, com certeza, né? Mas cara, se você tivesse confiança no cara, você não botava ele pra passar 18 bolas num jogo que você não tá correndo bem, né? A gente pega aqui, o Peixe teve 110 jardas corridas, é um número horroroso? Não é, mas é um número, pô, vamos lá, mais ou menos, né? Dessas 110 jardas, a gente pega aqui os números individuais, o Damien Harris teve 14 para 47, média de 3.4. O James White, 5 para 18, média de 3.6. Gunnar Olszewski, 1 para 1. Na Kill Harry, 1 para menos 2. E você tem o Cam Newton com 9 para 46. Ah, o Cam Newton não tá correndo com scramble. Ele tá correndo realmente em corridas feitas para ele correr, designadas para ele correr. Então ele tem que contar com uma parte verdadeira de jogo corrido. Isso é muito verdade quando você utiliza o Cam Newton daquela forma, aquela ISO run que eles estavam fazendo, né, com ele e Jacob Johnson no backfield. O Jacob Johnson entrava mergulhando, o Cam Newton entrava mergulhando atrás, né, e aí você está contando ele como uma parte eficaz do jogo corrido. Quando você tem ele no jogo de option, óbvio que isso conta como jarda corrida, óbvio que isso faz parte do seu jogo corrido, né, mas isso são coisas que você pega porque a defesa simplesmente não está marcando aquilo, né, não vai do seu ímpeto como bloqueador, do seu bom sistema de corrida. Né? Então assim, o Patriots não estava correndo bem. E beleza, isso acontece. Por quê? Porque o Arizona Cardinals estava jogando com box cheio. Então é normal que você limite o Patriots a um número menor de jardas corridas. Ainda assim, contra uma defesa que se propôs a parar o jogo corrido como peça, como parte primordial do seu game plan, o Patriots correr 110 jardas, para mim, é um bom resultado. O problema é, você correu apenas 110 jardas, um time que está tentando parar o teu jogo corrido a qualquer custo, e você passou para 84, né? Esse que é o foda. O Cam Newton foi 9 de 18 para 84, uma média de 4.7 por tentativa, e duas interceptações. Ah, uma foi passe defletado na linha de scrimmage. Tipo, beleza. Tá ligado? Tipo, mas não dá pra passar pano. Passe defletado porque ele passou uma bola que foi defletada. Entendeu? O Kyler Murray tem, porra, 1,5 metros e não tá rolando isso todo jogo. Rolou nesse jogo agora, beleza, a gente fez um bom trabalho. Mas, porra, o Cam Newton é 6'4", amigo. Ele não pode ficar passando todo jogo 15 bolas sendo defletado na linha de scrimmage. O Cam Newton tá jogando mal. Tá jogando mal. E isso prejudica os recebedores. Ah, mas ele tem um puta corpo de recebedores? Não, não tem. O Nakiel Harry não produz, o Nakiel Harry é ruim, né? Eu tô cada semana mais pronto pra desistir dele. O Nakiel Harry não consegue produzir, né? O Jacoby Myers, ele é teu wide 1, ele é bom, mas ele não devia ser teu wide 1, tá ligado? Ele não é um wide pra ser wide 1. É porque em terra de cego quem tem olho é rei, né? O Damien Bird, ele é um cara, né, que deveria ter uma função semelhante aí ao que a gente viu o Philip Dorsett tendo, né? Com um pouco mais de produção, né? Por ser talvez um jogador melhor, mas ainda assim, não é o cara que devia ser o teu número 2, né? Então assim, falta talento pro grupo de recebedores do Patriots, né? Falta talento na posição de quarterback pro Patriots, e a gente tem que buscar uma forma de melhorar isso, senão o Patriots vai continuar sendo um time que ganha os jogos nada a ver e perde os jogos nada a ver, sabe? Tipo, não tô satisfeito com isso, né? A OL, mais uma vez, com um bom trabalho, né? O Cam Newton teve 2 sacks, que foram completamente culpa dele. Illuminor permitiu um hit, ou não era uma pressão, Tune uma pressão, Andrews uma pressão, James White uma pressão, né? Shaq Mason foi o único cara aí que passou limpo. A gente pega aí as jogadas que o Newton foi sacado. Ele segurou a bola numa média de 5.1 segundos, né? O que é coisa pra caralho. Você não tem que estar segurando a bola tanto tempo assim, né? E quando ele se livrou da bola rápido, né, em menos de 3 segundos, ele foi 6 de 9, né? E ele foi 3 de 8 quando segurando para mais de 3 segundos. Então a gente vê que o Pedro tem que trabalhar um pouco o seu jogo mais rápido, né? Mas como você falou, eu gostei das chamadas do McDaniels, eu acho que o McDaniels trabalhou bem, mas a gente precisa ter um. Precisa que o quarterback complete passes, né? E o Cam Newton não está completando passes. 50% contra uma defesa que estava enchendo o box, não é maneiro. E eu queria destacar aqui uma chamada específica do McDaniels, né, que se repetiu algumas vezes durante o jogo, né, que foi essa ISO run que eu falei, com o Jacob Johnson mergulhando no gap, bloqueando, e o Cam Newton seguindo atrás, e o abre aspas play action que saiu dessa jogada, né, que era o Jacob Johnson mergulhando sozinho, o Cam Newton dava um passo para frente, a defesa inteira comprava a corrida, e o Cam Newton passava a bola. A partir dessa jogada, o Patriots conseguiu passar bem a bola, né, então bom mecanismo que o McDaniels conseguiu aí criar para abrir espaços no jogo aéreo para o seu QB, que claramente vem sendo deficiente. Deixando claro, tá? Eu não sei se soa bem, mas eu falei deficiente, não eficiente.
Eu queria tocar em dois pontos. Entendo a crítica, mas assim, para você ainda é a melhor opção? Porque para mim ainda é assim, acho que é indiscutível. Por enquanto.
Não tem como, não tô falando que, tipo assim, ah, tem que barrar o quê? Vai borrar o quê? Vai botar quem? Vai botar o Stidham? Né? Tipo assim, eu não vou chegar aqui e ficar metendo pau no Stidham, que nem a galera faz. Mas assim, ele não me mostrou nada que diga que ele tem que tomar a vaga do Cam Newton. Sabe? Você não perde a vaga por perder. Para você perder a vaga, alguém tem que ganhar. Entendeu? Então, assim, ele é o quarterback desse time. Só que ele tem que fazer um trabalho melhor, cara.
É isso que eu queria entender o seu ponto, porque eu vi muita gente criticando e tal, e até vi alguns analistas falando, gente, se tem uma pessoa que assistiu todos os snaps dos dois quarterbacks a temporada toda, é a comissão técnica. E se o Kemento não tá bem, mas por enquanto é o voto de confiança de ser a melhor opção, quem é a gente que não assistiu para dizer nos treinos, sabe? É complicado, e eu concordo com esse ponto. E o que nos leva à segunda pergunta, eu já falei no início do programa que talvez a gente surja um assunto disso aí já pensando no futuro, embora o Patriots ainda tenha chance, se mantenha vivo na briga, apesar de ser difícil, mas pensando no futuro, essa questão de recebedor, né? Acho que até surgiu um assunto no grupo que eu discuti num bom sentido, né? A gente debateu sobre isso. Nessa ótica, pensando no futuro, o que que você espera, o que que você prevê, o que que você acha que pode acontecer aí para melhorar esse grupo? A gente tem aí alguns nomes bons na free agents. Eu não estou falando para você especificar que é fulano, beltrano ou ciclano, mas falar um pouco o que você espera de, por exemplo, ah, eu acho que o Peixes pode pegar um nome na free agents e no draft, ou então não. Acho que com o grupo que a gente tem hoje, renovando com fulano, beltrano, ou voltando o Lee, por exemplo, que deu opt-out, tendo uma classe muito boa, a gente vai de draft só.
O Peixes tem que buscar um nome na free agents, né? Tem uma free agent rica em wide receivers ano que vem. Tem aí Kenny Golladay, Marquise Godwin, Will Fuller, tem mais Juju Smith-Schuster, né? Tem grandes nomes aí na free agency. O Patriots tem que buscar um nome. O Patriots tem que reforçar também via draft. Não acho que a gente vai ter bala para pegar um Ja'Marr Chase, um Jalen Waddle. Tem aí o Rashad Bateman, tem o Terrence Marshall de LSU, tem o Sage Sugarett de Wake Forest. Tem nomes interessantes, né? Eu tô falando assim do topo da minha cabeça, eu não estudei nenhum desses nomes a fundo, né, ainda, mas são todos nomes que parecem ser jogadores de qualidade. Então, assim, vai ser uma classe profunda de wide receiver, dá para buscar alguém um pouco mais fundo no draft. No final do primeiro round ainda tem talvez o Devonta Smith de Alabama, né? Então, assim, tem nomes aí que você pode reforçar caso você escolha aí de wide receiver no primeiro round. Provavelmente todos os grandes QBs da classe vão sair antes da pick do Patriots, né? Mas ainda dá para subir. Enfim, tem muita coisa dá para fazer, né? Também pode buscar aí, de repente, o Kyler Pitts, o tight end de Florida. Mas o Patriots tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí, né? A gente teve aí também hoje a volta do treino do Dalton Kinivan. Ele teve um bom jogo, né? Ele teve um jogo só, jogou bem. Vamos ver como é que vai ser a volta dele. O Devin Asiasi teve um aumento aí na carga de snaps esse jogo, né? Voltou, teve alguns snaps. Não teve nenhum target, não teve nenhum catch. Eu acho que ainda é cedo para queimar os rookies, né? Eu acho que, assim, já tá dando para começar a pensar em queimar o Nakiel Harry. Mas eu sou muito... Eu acho que a gente tem que ter paciência com o rookie, tá? Porque, assim... Ninguém que tá sentado com a bunda no sofá sabe o que é fazer a transição de college pra NFL. Então, assim,
perdendo um ano, praticamente.
Perdendo um ano, basicamente. Você tá, o Nakiel Harry não teve o tempo para se preparar pra temporada anterior, né? Então, assim, e eu falo a mesma coisa dos tight ends pra esse ano. Eles não tiveram off-season, né? Nenhum deles teve off-season esse ano, praticamente. Então, assim, é muito cedo pra queimar os dois. O Nakiel Harry a gente já tá começando tem que queimar mesmo, né? A gente também tem que ficar passando pano pro cara que tá aí jogando e não faz nada pelo time. Não, assim, não tem... Assim, ah, eu simpatizo com o cara, né? Pô, o cara se esforça pra caralho, mas não tá produzindo, né? Fazer o quê, né? A gente viu lá o tape dele no início, a gente viu que ele tava ficando livre, mas, enfim, não tá recebendo a bola. O cara tem que estar tá mais livre. Se o QB dele não consegue passar a bola com aquele tipo de separação, ele tem que criar mais separação, né?
Aí
Paciência,
tem que
cara.
começar a produzir, isso é um ponto.
O jogo é jogado. Aquela parada, o. Não, porque assim, beleza, ele fica livre, fica livre, fica livre. Mas o trabalho do Wide não é só ficar livre, é pegar a bola. Ele não tá pegando a bola. Nesse último jogo, ele teve três passes na
Ele teve
direção dele,
chance.
dois, ele teve dois drops, cara.
Sim.
Né? Então, ele
Um
teve
mais
uma.
lento que ele saiu livre que ele deveria ter pego a bola.
É, exatamente. Então, tipo assim, o Patriots tem que melhorar o seu corpo de recebedores pro ano que vem. Tem que melhorar.
Mas assim, e tocando num ponto que você falou, que eu vi você falar de grandes nomes, né, de wide receiver. Eu penso que pode sobrar um nome, não para primeiro round. Acho até que não iria de primeiro round. Óbvio que tem que olhar o draft, ver o BPA, né, o best player available, se tiver um na nossa posição. Não tô falando disso. Mas meu ponto caso não seja a maior prioridade, e talvez hoje para mim não seja, você tem alguns nomes de jogadores que deram opt-out que podem cair. E do opt-out que eu digo da NCAA. Você tem nomes interessantes. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do Nico Collins, que é um jogador que eu gosto, mas você tem outros nomes aí. Você tem o Moore, por exemplo. Você tem outros jogadores bons, wide receivers, que eu acho que, em razão do opt-out, podem cair para terceiro, segundo, eventualmente até quarto round. Então, acho que o resumo da ópera que eu entendi que você está falando é: vai buscar um nome no draft e aí. Trago essa observação e o nome estabelecido na firma. Você acha que ele deveria trazer dois nomes, então? Entendi. Esse é o ponto que eu queria tocar.
Você
Eu acho que
falou
esse ano.
do Marquise Lee, cara. Pô, Marquise Lee pra mim, tchau, né? Eu acho que ele já era um long shot esse ano e, porra, tchau.
Não, eu trouxe assim, lembrando, pensando no grupo que a gente teria para o próximo ano, dado que ele voltou e tal, entendeu? Óbvio que não tem como saber se o cara vai voltar bem, o cara do opt-out, um ano
Cara,
fora.
assim,
E ele já
ele.
não era
Não,
isso
ele já não
tudo.
tinha jogado no ano
Sim.
anterior, sabe?
Sim, lesão,
Ele
né?
nunca foi um
Portanto, tal.
puta wide receiver.
Mas foi um bom wide receiver nos poucos. E isso é relevante falar, nos pouquíssimos jogos que ele teve saudável.
Ele foi decente. Ele não foi bom. Ele não foi, sabe? Ele foi decente.
E nos poucos jogos que ele teve, que ele esteve saudável, porque isso eu acho que é relevante, né? Tipo, tem que jogar. Infelizmente é assim. É assim que funciona. Por fim, cara, a gente geralmente não entra nesse mérito, mas acho legal trazer um pouco do tópico do Special Team desse jogo. Primeira coisa que eu queria falar é, primeiro, o destaque do Nick Folk aí, que, pô, não é fácil acertar dois game winning para 50 jardas, né? Digo dois porque já é o segundo desde essa temporada, então bom trabalho. E o retorno do Chesky aí, que deu o que falar durante o jogo, né?
Tanto do Chelsky, né,
Quanto do
quanto do
Moncrief.
Moncrief, né? Eu acho que, assim, eu já, para quem tá lá no grupo, né, já me ouviu falar isso. Eu acho que o Chelsky é um bom retornador de punt. Eu acho que ele é um retornador de kickoff fraco. São coisas muito diferentes, né? Quando você tá falando de retornar punt, você tá falando de um, dois jukes e acelerar. Quando você tá falando de retorno de kickoff, você tá falando de ler bloqueios, né?
E ter uma velocidade rápida
É,
também, né?
exatamente.
Tipo, não é
E
ser ágil,
são,
mas ser
co
bom.
são coisas diferentes, né? E o Chelsky nunca foi um bom retornador de kickoff. Achamos o Moncrief que ele teve um retorno de 53 jardas, mas ele teve muito mais que isso. Ele teve dois retornos para 35 também, né? Então, bom trabalho botando o Patriots numa boa posição de campo e o Chelsky com seu retorno para TD. Que assim, a minha interpretação da regra é mal anulado, tá? O que a arbitragem alegou foi que ele entrou com bloqueio de força excessiva contra a própria endzone, tá? Isso está na regra, que é falta. A
Que ele
minha.
deveria fazer um shieldzinho com a mão, né?
Que
Tipo,
não,
cercar.
o shield é simplesmente você botar o seu corpo na frente dele e não deixar ele chegar, né? Ou ele deveria utilizar as mãos no bloqueio. Eu discordo de que ele entrar com o peito, com o ombro no peito, é um bloqueio de força excessiva em direção à própria endzone. Por quê? Porque esse jogador ele estava em linha direta de aplicar o tackle, né? Ele não entra num campo fora do campo de visão, ele não entra abaixo da cintura, ele entra num bloqueio completamente limpo, onde ele pega o adversário de frente. Ao meu ver, um bloqueio excessivo, né, contra a própria endzone aconteceria se ele entrasse abaixo da cintura, né? Se ele trabalhasse em vias de um cut block. Isso sim seria um bloqueio excessivo em direção à própria endzone,
Mas
beleza?
lembrando que nem
Mas
poderia
assim.
cut block, né? Em vias de. É bom deixar
É,
claro.
exatamente. Entendeu? Assim, beleza, o cara é apto da NFL, eu não sou, mas essa é a minha leitura da regra, né? Pelo meu histórico com o esporte. Enfim. mas não foi algo que passou nem perto de um blindside block, nem perto de um bloqueio, de um bloqueio, um BBW, que eles chamam, né? Que é Block Below the Waist, um bloqueio abaixo da cintura. Né? Então, assim, eu achei uma marcação muito equivocada e foi uma situação que, se eu não me engano, o Patriots não marcou um touchdown, né? Teve um field goal
Não,
nesse
não
drive.
marcou, não marcou, não marcou. Eu concordo com você. E foi blindside a marcação de campo, isso que me irritou mais. E a pior coisa, não só tudo que você falou, mas eu acho que o ponto principal em falar em excesso é que o próprio jogador de Arizona ler que vai ser bloqueado e também dar um contato. Tipo, não é como se ele tivesse pego sido de surpresa, né? Sabe? Ou realmente um blindside por definição. Muito pelo contrário. Toda a movimentação do corpo dele, que é isso que a arbitragem está lendo no lance, indica que ele está vendo que ele vai ser bloqueado e que ele, inclusive, faz um contato para tal. Então, assim, a única coisa que, ao meu ver, não poderia ter sido marcada era blindside block. Entendo essa regra, talvez até eles tenham marcado blindside, aumentando a regra para poder colocar esse tipo de bloqueio excessivo que o Bruno está falando, mas eu também não concordei. E fica muita crítica, até mais, obviamente, pela consequência do que na jogada do Gilmore, que também não foi nada. Já que estou criticando a arbitragem aqui, vou metralhar também, porque não foi nada na jogada do Gilmore, diga-se de passagem, naquela terceira descida. Naquele lance que o Arizona teve 20 jogadas para poder pontuar. Tudo bem, algumas faltas aconteceram, como o Bruno mencionou do Jason McCourty, sim, mas para mim, lá no início do drive, na terceira descida, onde deu o first down no DeAndre Hopkins, não foi nada. Inclusive, quem inicia o contato, para mim não é falta de ninguém, mas quem inicia o contato para separação, para voltar na hit, é o próprio DeAndre Hopkins com a mão esticada. Então, assim, fica aqui minha crítica a mais uma vez, o que eu já falei dessa arbitragem aí, principalmente no tocante a contato entre recebedor e cornerback. Mas eu concordo com o Bruno e fica aí o destaque do Special Team. E bom que a gente achou, como o Bruno trouxe, o Moncrief aí fazendo um bom trabalho e o Gunner tendo um bom retorno de punch aí, sendo um bom retornador de punch, como a gente também já deixou isso claro. Dito isso, Bruno, mais alguma observação sobre esse jogo específico de Patriots e Cardinals?
Ah, é isso aí. Eu tenho algumas análises para fazer sobre a situação do Patriots no geral, mas fica para o próximo bloco.
Show de bola. Então a gente vai no próximo bloco para fazer análise de Patriots e Chargers e os seus pontos que você vai trazer. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aqui e para falar de Patriots e Chargers. O jogo vai ser às 18h25, né, horário de Brasília, no recente, novo aí, Hollywood Park Stadium, um estádio bem bonito, e esse de passagem. E a gente vai pegar um time aí que a gente já viu o Belichick rasgar de elogios aí, o Hunter Henry, né, que é um tight end aí que acompanha, e
Free
também o
agent,
Bosa.
Ano que vem.
Opa, nice. O
um
Hunter Henry e...
Rapidão, um jogador que o Bill Belichick rasga de elogios desde que esse moleque tava no college, né?
Sim, não, desde o,
E
naquela
que
Academy High School.
é Pulaski Academy em Arkansas, que é, eu trabalhei com alguns jogadores de lá quando eu tava em Georgetown, né? O coach deles é um maluco incrível, um cara que ele não chuta field goal, não panta, só bate um sidekick, né? Diz ele que, amparado pelos números, que as chances são maiores de ganhar. E assim, ele é campeão estadual no Arkansas há muitos anos, né?
Vai discutir com o cara?
Pois é. Não, e o Belichick elogia muito o trabalho de Pulaski Academy, né? Elogia muito o Hunter Henry. Esse era um ano que talvez ele fosse um alvo do Patriots, né? Mas ele foi, sofreu a franchise tag. E no ano que ele foi draftado, ele saiu na pick 35. E o Patriots, que nessa temporada teria a pick 31, não teve pique. Não, o Patriots teria pique 30 e... Não, 30? 29? Sei lá. Né? A gente não teve, foi a pique do Deflategate que a gente perdeu. Então, assim, quem sabe em um universo paralelo o Hunter Henry joga pro Patriots. É um bagulho desse. Mas quem sabe, é bom a gente ficar de olho na situação desse cara aí pra free agency no ano que vem, que é um jogador que claramente o Patriots pode vir a ter interesse.
E é um cara que agora está conseguindo ficar saudável, então agora a gente está vendo ele realmente produzindo uma temporada inteira, porque as outras temporadas foram manchadas, ou melhor, atrapalhadas, né? Não necessariamente manchadas por lesão. E o outro ponto principal do Chargers aí, ó, porque essa é só uma curiosidade do Hunter Henry, tem alguns pontos interessantes do Chargers. O Herbert realmente queimou minha língua, eu não tenho medo nenhum de falar aqui que eu errei na minha análise, mas é o que eu falei, ele faz passes que nenhum dos outros dois quarterbacks faz. A questão é a consistência disso. E ele está se mostrando consistente. Então, tem jogado muito bem. E acho que o principal da defesa deles, a defesa sólida, é o Bosa que acabou com o Buffalo Bills, mesmo o Buffalo Bills tendo ganhado, né? É, o Bosa quase inclusive lesionou o Josh Allen num sack lá, totalmente legal, não tô fazendo crítica a ele, mas quase que lesionou o Josh Allen, chegou a sair por um, dois drives, algo do tipo. E então é uma defesa bem sólida, mas eu acho que é uma defesa que a gente tem capacidade de conseguir correr com a bola e vai ser aquele jogo para tentar tirar as melhores coisas do adversário, como o Miguel falou, seja no ataque ou seja na defesa, né? Você vai começar a desenhar coisas que deixe que tire o Bosa do jogo na medida do possível. Da mesma forma com o ataque, a gente vai tentar fazer o mesmo. É, lembrando que o Charles ainda tem algumas boas armas, como é o caso do Mike Williams e o Keenan Allen, né? Mas não é uma linha ofensiva tão consistente assim. O Patriots também não é um time muito bom de botar pressão, mas tem conseguido fazer isso nesses últimos jogos. Então acho interessante se a gente conseguir colocar uma pressão no Herbert, né, Bruno? E aí é realmente um teste para nossa secundária. Sobre os matchups, inclusive, é Keenan Allen no, no, no. Desculpa, é Stephon Gilmore no Keenan Allen o jogo todo, ou você vê alguma dobra no Keenan Allen e deixando o Mike Williams no Stephon Gilmore, como a gente já viu em outras
Não,
situações?
cara, eu acho que.
Acho que não vale a pena. A minha opinião é que não vale a pena dobrar no Keenan Allen, tá? Porque ele não é um cara tão
É,
rápido e ele é muito curto,
exatamente,
entendeu?
exatamente. Eu acho que. E mesmo assim, eu acho que o Patriots, apesar de ter um histórico de fazer isso, né, de botar o número 1 no número 2 e dobrar no número 1, não é a preferência do próprio Stephon Gilmore, né? O Stephon Gilmore joga melhor jogando numa ilha contra um. Eu acho que é isso, cara. Tiro o Keenan Allen com ele, bota o Jayce Jackson no Mike Williams.
Com a ajuda do safety, né? Porque o Mike Williams é um bom recebedor
É,
também.
e vão pro jogo, né? Vambora.
Eu acho que a dobra, a Brecht não dobra, pode aparecer no Hunter Henry. E não digo dobra, né? Aquele primeiro contato
É,
para atrapalhar o inicial da rota
aquelas
dele.
formas criativas que o Patriot sempre arruma para tirar um tight end de destaque do jogo, né?
Que deveria ser usado por mais times que não conseguem, às vezes,
Mas
executar
assim,
bem.
não é só isso, né? Tipo, são coisas que ter um cara como o Gilmore te permite, porque a maioria dos times vai ter que dobrar ou no Mike Williams ou no Keenan Allen, né? Preferencialmente no Keenan Allen. E o Patriots pode simplesmente botar o Stephon Gilmore e foda-se. Aí te dá mais liberdade para trabalhar contra o tight end, né? Então acho que é isso.
E eu acho que já é um jogo que a gente pode botar pressão nessa OL. Eu não acho uma OL tão sólida. O Eckler tá voltando aí, é um bom running back, é um jogador bem dinâmico, que a gente tem que ficar de olho saindo do backfield, principalmente recebendo bolas, né? Jogou esse jogo já, era hamstring, caso dele jogou, não teve reincidência da lesão, ou seja, vai estar provavelmente bem fisicamente para enfrentar a gente. Então é um time que tem um ataque bom e é uma defesa sólida, apesar de alguns desfalques. Mas eu acho que no campo ofensivo da bola voltando novamente, acho que a gente tem que correr com a bola para ganhar esse jogo. E só que assim, o meu ponto é, se o Lin assistir qualquer jogo de qualquer outro time que enfrentou o Patriots, vai jogar com oito na scrimmage e não tem por que não fazer isso, né? Até porque os corners são bons do Chargers, não são corners ruins. Então assim, vamos meter essa e é isso aí. Passa a bola aí para mim ganhar. Então a gente vai precisar realmente de um jogo bom, não só dos recebedores, como do Kenilton, né? Puxando a análise que a gente fez desse jogo. E aí eu deixo para você fazer as observações aí, pensando no futuro ou mesmo desse jogo. Fica à vontade.
Não, cara, para esse jogo eu acho que é isso aí, né? O meu ponto eram sobre duas paradas do Patriots, que é, eu vi gente perguntando assim, se eu achava que o Patriots estava subperformando ou superperformando, né? Se é um time ruim que tá ganhando mais jogos que devia, ou se é um time bom que tá perdendo mais jogos que devia. Cara, eu vou sinceramente dizer que ao mesmo tempo é os dois, tá? Assim, eu acho que o Patriots é um time ruim. Eu acho que o Patriots tem alguns setores muito bons. O Patriots tem uma puta de uma secundária, uma puta de uma linha ofensiva, um belíssimo backfield, mas tem buracos na sua linha defensiva. Na linha defensiva, acho que nem tanto. Falta um nose tackle, um puta nose tackle, né? É isso que falta na linha defensiva. Mas tem bons DLs, tem bons DTs, puta corpo de linebacker de merda, tem um puta corpo de adversário de merda, né? Tem um corpo de tight end que deixa a desejar, né? Mas o que a gente tem que parar pra pensar é, independente se o Patriots tem um bom time, tem um time ruim, eu acho que tem um time ruim. Mas independente de qualquer uma dessas coisas, o Patriots podia. O Patriots tá 5-6, né? Tô certo?
5-6 ou 5-7, né?
5-6. Patriots tá 5-6.
5-6.
Né? O Patriots podia estar 8-3 ou podia estar 3-8. O que a gente teve de jogo apertado, né? Jogo que a gente ganhou apertado, jogo que a gente perdeu. Ó, a gente podia ter perdido Arizona, podia ter perdido Baltimore. Que marca a gente ganhou apertado?
O Jets,
Jets
de certa
que
forma.
ganhou apertado, né? Então aí, tira três vitórias dessas 5-6, a gente podia estar
Dois, né?
2-9, né? Se você
Dois, oito,
nem pensar no Jets, que o Jets foi até mais ou menos, né? Bota aí que a gente estaria 3-8, né? Ou a gente poderia ter ganhado de Seattle, a gente poderia ter ganhado de Denver, a gente poderia ter ganhado, de repente, de Buffalo ou de Houston. Acho que Buffalo mais possível
Até
que Houston. E aí você
pra
bota a
Buffalo
gente.
E até Kansas City, tá?
É até Kansas
Porque,
City,
assim,
né?
Dependendo das coisas como tivessem acontecido.
Né? Então, assim, oito. Não vou nem botar Kansas City, porque no final o placar acabou sendo mais aberto do que.
Não, mas quem viu o jogo não foi
Não,
isso.
mas eu não tô nem falando de o Peixe jogar bem, jogar mal. Tipo assim, jogos foram decididos numa posse final. Sabe? Se o Cam Newton não solta aquele fumble contra Buffalo, a gente podia ter ganhado o jogo.
Seria ganhado.
Se a
Sim.
gente não, se a gente entra na endzone no final contra Seattle, a gente teria ganhado o jogo. Né? É, se a gente faz a porra de um touchdown contra Denver, a gente ganha o
A gente
jogo.
ganha o jogo. Verdade.
Entendeu? Então,
O
assim,
jogo que eles não chutaram um fio de
o
gol, não
Patriots,
fizeram um TD.
o Patriots tá 5-6, mas o Patriots podia estar 8-3, e aí seria um time que tá super performando, né? E poderia estar 3-8, e ser um time que tá subperformando, né? Então, assim, é muito difícil falar qual dos dois o Patriots está sendo, né? A grande verdade é, a gente podia estar praticamente liderando a divisão, se tivesse 8-3, e poderia ser, acho que penúltimo, a gente já é, de repente, né? Ou não é, sei lá. Enfim, foda-se.
Já.
A verdade é, a gente hoje ainda está na briga pelos playoffs, não por mérito nosso, mas porque tá com... abriu, tem uma vaga nova pro playoff esse ano, já estão falando de abrir mais uma por causa do Covid, né? Então, assim, é possível que a gente acabe vendo o Patriots no playoff. O Patriots merecia estar no playoff? Não. Não é um time de playoff. Tá? Mas assim.
Mas eu acho que assim, eu acho que a gente tem visto essa temporada mais que nunca. É, e eu concordo com você que poderia ter ganho esses jogos apertados e perdeu alguns jogos que poderia ter ganho apertado facilmente, mas é tipo assim, é uma batalha. Acho que a gente falou isso na outra vez. É uma batalha cada jogo. Tá sendo isso. E a gente tá arranjando meios de ganhar. Literalmente, e eu uso essa expressão mesmo, arranjando meios de ganhar. Alguns jogos. Como foi esse caso do Carlos agora?
Foi o
que
eu,
caso do
foi o que eu,
é literalmente
foi,
arranjar
foi o que eu falei no Zona FA que eu fiz, que eu gravei na terça-feira. O Patriots é um time que falta talento, falta muito talento no time, mas o Patriots tem uma coisa que muitos times não têm, que é a comissão técnica. E a nossa comissão técnica consegue extrair produtividade de jogadores não talentosos quando outras comissões técnicas não conseguem extrair tanta produtividade de jogadores muito mais talentosos. Então, por planejamento e por colocar jogadores limitados numa boa posição de sucesso, a gente viu o Patriots ganhar jogos que não deveria. E por falta de talento do elenco, a gente viu o Patriots perdendo jogos que não deveria, como foi o caso, por exemplo, de Houston na semana passada. Não foi um jogo que foi
e Denver,
necessariamente...
Né? Acho que são dois pontos
e Denver, né? É, foram jogos assim que o Patriots deveria ter ganhado e não ganhou. Entendeu? Então, assim, o Patriots está numa situação muito delicada entre é um time ruim ganhando mais do que devia ou um time não tão ruim perdendo mais do que devia, né? Então, fica nessa.
Mas eu acho que isso é animador, Bruno. Só para finalizar esse ponto,
cara,
acho
mas,
que isso é animador. Porque
mas
se
eu tô
você,
falando,
assim,
mas eu tô
consegue
falando
ganhar
isso,
alguns jogos...
Marcelo. Eu tô falando isso. Não tô, não é uma crítica a você, pelo amor de Deus. É outras pessoas. Eu tô falando isso há muito tempo. O Patriots é um time com uma boa base. O time do Patriots não é esse lixo que estão tentando vender. O Patriots tem... lixo em posições, ele tem o lixo dele concentrado em algumas posições específicas, especialmente wide receiver e linebacker, tá? Tem outras posições que poderia melhorar? Poderia ter um tight end de referência e poderia ter um nose tackle referência, mas você precisa de um revamp total em wide receiver e linebacker. Nessas posições você precisa ser mais forte, né? Mas o Patriots tem uma puta secundária, uma puta linha ofensiva, um belo backfield, uma DL que falta uma peça dominante. Então você sobra aí tight end, wide receiver e linebacker, que tem muita coisa pra corrigir. Especialmente agora que tá se especulando bastante aí, né? A gente não chegou a falar disso porque não teve programa semana passada. Que o Hightower parece que vai mesmo se aposentar. Ele e o Marcus Cannon devem se aposentar. Abre ainda mais cap aí pro Patriots. É uma grande perda no Hightower, né? É o grande líder dessa defesa. É um puta do linebacker. Quem quiser criticar, critica aí, na boa. Vocês estão falando uma pá de merda, porque o Hightower joga pra caralho. Não tem que falar do Hightower. Quem quer falar mal do Hightower tem algum problema na cabeça, porque o Hightower joga pra caralho. Pra
caralho. Cara, mas ele
caralho.
É do Patriots, é só isso, Bruno. Ele é do Patriots, é que não é
Não, mas eu tô
falando
de torcedor do Patriots. Porra, o Hightower joga pra caralho, irmão. Ah, não, porque o Hightower tá ficando velho, não joga mais a mesma coisa, tem que trocar ele, arrumar uma pique, cala a boca, o Hightower joga pra caralho. Tá? E a aposentadoria dele vai fazer uma puta falta no ano que vem. Mas o Patriots pode, via draft, via free agency, arrumar um linebacker aí pra cobrir esse vão. O Patriots precisa de dois linebackers pro ano que vem. O Patriots precisa de um linebacker pra ser referência, e o Patriots precisa de um linebacker secundário, um cara que possa né, disputar a vaga aí com o Joan Bentley, de preferência alguém melhor que o Bentley, tá? Mas eu volto a repetir, eu não acho que o Bentley seja esse lixo de linebacker, se ele for o seu linebacker 2, tá? Mas como linebacker de referência, especialmente num sistema que o Patriots vinha jogando até a promoção do Terrace Hall, onde o Patriots jogava com um linebacker de ofício, é muito foda você pedir pra um cara limitado, né, jogar como a única referência ali no meio. Desde que o Terrace Hall foi promovido, o Bentley tem jogado melhor, e o Terrace Hall tem jogado... Quando eles jogam juntos, eles jogam melhor. Por quê? Porque eles não têm que flutuar sozinhos resolvendo toda a pica que acontece ali no meio. Tá bom eles dois? Não, tá longe de tá bom. Por isso que eu falo que precisa de um cara pra ser a referência e precisa de um cara pra disputar a vaga com eles, né? Que de preferência um cara que ganhe dele, porque a gente quer sempre melhorar o time.
E aí, só pra finalizar, acho que via draft é mais difícil. Não sei quais são os linebackers na free, mas você pegar via draft um linebacker plug and play não é tão simples assim, ainda mais nessa classe. Tipo, plug and play.
Eu não parei pra analisar a classe ainda, mas assim, esse segundo cara pode vir do draft, provavelmente, né? A parada é, eu não vejo o Belichick indo gastando um puta dinheiro na free agency atrás do linebacker, esse é o ponto.
Também acho.
E o outro ponto que eu queria falar, né, é sobre Matt Patricia, que foi mandado embora do Detroit Lions. Eu vejo muita gente perguntando, porra, ele vai voltar pro Patriots? Vai voltar pro Patriots? Ah, eu não quero que ele volte pro Patriots de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, ele é um lixo, a defesa melhorou pra caramba depois que ele saiu. É verdade, eu não acho que ele seja um lixo, tá? Eu acho que ele seja um excelente, eu acho que ele é um excelente coordenador. Né? A defesa melhorou sim depois que ele saiu. Especialmente porque o Peyton trouxe mais talento, porque isso mudou o esquema. Não por ele, porque assim, se alguém acredita que coordenador de defesa do Peyton define o esquema que o Peyton vai jogar defensivamente, vocês não conhecem Bill Belichick, né? Porque ele é o gênio defensivo. Né? O trabalho de um coordenador vai muito além de só chamar a jogada e decidir que sistema você vai usar, né? Você vai organizar os treinos, você vai bolar a metodologia que vai ser treinado, é tudo com a supervisão do Belichick. Eu não acho que o Matt Patricia vai voltar, tá? Pelo menos não como coordenador, porque eu acho que isso machuca diretamente o esquema que o Patriots tem de next man up, né? De que você sempre vai promover alguém de dentro, você sempre vai trazer alguém que está trabalhando por aquilo, né? O Patriots funciona muito nessa questão da meritocracia, né? Que funciona muito bem dentro do meio do esporte. Não vou entrar no quesito econômico-social dessa porra, mas dentro do esporte funciona pra caralho, tá? De você manter o cara motivado, trabalhando duro, porque sabe que quando tiver uma oportunidade, quando tiver uma vaga, ele vai estar nessa briga e não um cara que vai vir de fora pra resolver essa pica, né? Mas o McDaniels veio de fora. Mas foi uma situação bem diferente. Por quê? Porque o Patriots tinha acabado de promover o Bill O'Brien, né? Não tinha um nome vindo de trás para assumir quando o Bill O'Brien saiu para ser head coach de Penn State, e o McDaniels tinha acabado de bater no mercado, e o McDaniels tinha saído apenas, sei lá, 3 anos do Patriots, né? Então foi natural, você não tinha alguém de dentro para promover, você tinha um cara de dentro do seu sistema que acabou devagar, e aí é diferente. É uma situação muito, muito, muito diferente da situação que a gente está vivendo hoje, onde claramente o Steve Belichick é o responsável da defesa. Ele não é coordenador, mas o Brian Flores também não era, né? É simplesmente uma questão de tempo de adaptação. Eu acho que é possível que a gente veja uma promoção futura aí do Steve Belichick para coordenador de defesa. E se o Matt Patricia viesse para a equipe do Patriots, o que eu não sou contra, né, seria na posição de ou treinador de DL ou treinador de linebacker, caso ele não encontre uma oferta para ser coordenador defensivo na liga, né? Ou uma oferta de coordenação ou head coach no college, enfim, né? Se não houver uma oferta, né, interessante para ele, aí sim eu vejo ele podendo assumir uma posição de coach de posição no Patriots, como já foi, por exemplo, o Brian Daboll. Ele não saiu para ser head coach, né? Ele saiu para ser coordenador, mas deu errado, voltou pro Patriots, né? E aí assumiu como coach de tight ends, e aí trabalhou, e aí teve oportunidade, foi ser coordenador em Alabama, hoje é coordenador do Buffalo Bills, né? Fazendo um bom trabalho lá. Então eu acho que se o Patricia voltar, ele volta numa situação dessa, mas ao mesmo tempo é uma volta que dá uma estagnada na carreira dele, né? Porque o Steve Belichick é um cara jovem, mas ainda é um cara, de repente, com pouca experiência, talvez ele não vai ter uma oportunidade de sair para uma promoção de head coach, seja no college, seja na NFL, né, tão cedo. Ele tem um vínculo forte com o pai dele, né, então talvez não seja uma...
Talvez até não queira, né, eventualmente.
Talvez não seja uma oportunidade para o Patricia, né, de assumir como coach de posição, porque ele vai ser promovido para linebacker, porque essa promoção talvez não aconteça num futuro vislumbrável. Né? Mas se ele vier, eu acredito que seria como um coach de posição. Não vejo ele sendo contratado para ser coordenador de defesa nesse momento. Mas é isso.
Acho que só para fechar, a galera esquece, né? O Patrício assumiu no Patriots. Eu fui até checar aqui para ver o que eu ia falar, se tá fazendo sentido, e realmente faz. Ele assumiu em 2012, E 2012 e 2013, nos anos que antecedem o Super Bowl de Seattle, a gente tinha uma defesa bem limitada que jogava de forma criativa sobre a coordenação do Patricia. Óbvio que você deixou. Então, assim, óbvio que você deixou que isso parte também do Belichick e tal, mas eu entendo a crítica, entendo toda a crítica do Lyon, entendo tudo isso. E eu não estou fazendo aqui uma campanha para ele voltar, muito longe disso, mas eu acho que a gente tem uma memória curta. E às vezes falar mal do cara que já nos foi não útil, porque não é o cara, não é uma coisa, mas ele já trouxe bons trabalhos aqui no Patriots, principalmente nesse início da década, né? Então, assim, só para finalizar esse ponto mesmo.
Só lembrando assim, que também teve o ano passado, a gente teve uma contratação de fora para ser coordenador de defesa, né, que foi o Greg Schiano, que acabou pedindo demissão antes da temporada começar. Para passar mais tempo com a família, né? Mas foi outra situação onde o Patriots tinha acabado de perder muita gente dentro da comissão técnica e não tinha ninguém para ser promovido. Foi um ano que, ano passado, a gente teve todo mundo novo na comissão técnica, né? Era o Steve Belichick, que tinha acabado de ser promovido, o Gerard Mayo, que tinha acabado de chegar, tinha mais um cara que tinha acabado de chegar, que eu não lembro quem foi, né? Eles tinham perdido o Brandon Daly, tinham perdido o Matt Patricia, tinham perdido mais um coach que eu não lembro
quem foi. O Flores.
O Brian Flores, exatamente, que tinha.
Que saiu para ser head coach, e ele não era nem coordenador, né? Tipo, efetivamente falando. Bom, a gente finaliza o podcast com essa análise também, pensando no futuro, embora não faça parte de nenhum quadro, mas é importante trazer essas colocações que o Bruno trouxe. E a gente já volta para nossos recados finais, galera. Bom, estamos de volta aqui para dar uns recadinhos finais. E que é de recados padrões, né, Bruno? Se a gente lá acompanhar no @DearJobPodcast, no Instagram, no Instagram é @DearJobPod, no Twitter é @DearJobPodcast. Estamos também no YouTube. Se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que faça parte, pede a gente que a gente manda o link para você fazer, a não ser que você seja da galera do Tanque. Segue o Bruno lá no @CoachBarana, é sempre posto conteúdo legal. Eu sou @Marcelo.Aragão no Instagram e _ no Twitter. Bruno, despeça-se e dê seus recadinhos que você tiver para dar.
É isso aí, galera. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, não deixa de me seguir lá no @CoachBarandas. O canal tá para voltar aí em breve, a gente deve virar o ano voltando com conteúdo novo, né, no meu canal. Não deixa de acompanhar nossos conteúdos aqui do Do Your Job no YouTube, né, que o Yuri e o Andreoli fazem do pré e pós-jogo. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Se tudo é certo aí, com mais uma vitória do New England Patriots.
E por fim, né, nessa vibe de Spotify aí, que sem querer fazer propaganda do agregador, mas nessa vibe de remember do que o Spotify faz, né, mas se o seu agregador permite lá de música de podcast, avalie a gente lá bem, que é importante pra caramba, porque isso trouxe uma baita relevância pra gente esse ano. Então, agradeço aí a todos os ouvintes, os que fazem parte do grupo e os que não fazem, mas eu já digo os que fazem porque são mais próximos da gente, mas os que não fazem também e que ouviram e que participaram dessa história de crescimento esse ano aí, fica o nosso agradecimento. Dito isso, é isso, valeu, rapaziada. Esperamos de volta aqui com mais uma vitória do New England Patriots, como o Bruno falou, na semana que vem. Valeu, rapaziada. Um abraço.